O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje falamos de tecnologia ao serviço da saúde. As aplicações móveis que monitorizam o exercício físico podem mesmo mudar comportamentos? Um estudo da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política da UMINHO conclui que estas apps têm um papel fundamental na motivação para a prática de exercício físico e na adoção de estilos de vida mais saudáveis. Mas afinal, o que leva alguém a manter o uso dessas ferramentas? É a fidelidade? É a pressão social? Ou apenas a vontade de bater os próprios recordes? É isso que vamos saber. A investigação assinada por Pedro Sousa Basto e Priscila Ferreira revela que a principal motivação está em superar objetivos anteriores. Mais do que estratégias de fidelização, é a competição consigo próprio que mantém o utilizador ligado à app. Os autores defendem que estas aplicações devem ser integradas em políticas públicas de saúde, promovendo o seu uso generalizado para benefício da saúde física e mental da população. O Pedro e a Priscila estão aqui comigo no Minho ID. Muito bem-vindos.
Bom dia. Obrigado.
Obrigada por terem aceitado o nosso convite para estar aqui. Obrigada. Deixo-vos à vontade para gerirem as questões que vos vou fazer. Este estudo parte de um tema muito atual. O que é que vos motivou a estudar este impacto das aplicações de monitorização de exercício na vida das pessoas?
Ora bem, o que nos levou a estudar a monitorização de exercício físico nas pessoas foi também com a entrada da pandemia, e temos visto, foi comprovado que as pessoas precisavam de se exercitar, precisavam de sair de casa, precisavam de fazer as suas rotinas dentro dos limites e dentro das possibilidades. Depois identificamos que os aplicativos móveis seriam um dos incentivos para a prática de exercício físico. Há vários aplicativos móveis. Depois apresentámos também aqui ideias de que os programadores podiam adquirir estratégias de fidelização diferentes para a aquisição dos possíveis clientes. Uhum. Também tivemos a estudar quais as estratégias de fidelização que melhor se coadunam com cada uma dos aplicativos.
Sendo assim, que fatores é que influenciam a adesão a estas aplicações? Influência social, esforço, resultados? O que é que encontraram?
Há basicamente três. Há a prática diária do esforço, da superação. Há as estratégias de gaming e há a comparação social. Identificamos que essas estratégias tornam um bocado impossível atingir os objetivos, não é? Ou seja, a pessoa acaba por se frustrar e não praticar tanto o exercício físico. Uhum. Ou tender a mudar de aplicativo por causa dessa particularidade. E então identificamos o elefante na sala. O elefante na sala é o nosso limite, somos nós. Se nós conseguimos chegar a uma determinada marca, no dia seguinte vamos facilmente conseguir ultrapassá-la. E pronto, no fundo é o elefante na sala, não é? Toda a gente sabia, mas não havia nenhum estudo.
No fundo é uma conclusão curiosa. As aplicações por si só não aumentam a atividade física a longo prazo.
Sim.
Só num curto período, e se forem bem direcionadas.
Não era só. O objetivo não é esse, não. A conclusão não devia ser essa. A conclusão é... Calma, primeiro o Pedro, sim, começou a estudar este assunto e estava mesmo focado na fidelização dos utilizadores a uma aplicação, ou às aplicações.
A partir daí começou-se a descobrir,
sim,
o tal elefante na sala.
E era que ele queria... A origem da investigação, sim, era ver... como informar os programadores para desenhar aplicações móveis e que incentivassem a...
A utilização.
A utilização, não, mas e também a fidelização do user em relação à aplicação. E, E algumas das coisas, das conclusões que se retiraram na primeira fase do estudo foi, ok, o registro, o histórico, são características fundamentais no MAP. Se não houver histórico, e aí o facto de tu poderes fazer um tracking da tua, do teu desempenho ao longo do tempo, uhum, permite, então, é um incentivo para continuares a utilizar a aplicação. Uma outra conclusão da versão no estudo foi, ok, a maior parte das pessoas diz que começou a fazer exercício físico nos últimos 3 anos, 4 anos, e a frequência mais comum seria 3, 4 vezes por semana. E isso aí gerou-se a ideia alta, as pessoas começaram a ganhar o hábito na crise pandémica, quando estávamos nos confinamentos, que era a única forma de sair de casa. Mas os hábitos foram ficando. E a ideia é, se as aplicações forem bem feitas, bem desenhadas, se conseguirem fazer um registro do histórico da pessoa, e se nós enviámos também um e-mail à DGS a dar notícias dos nossos resultados.
E a PNAF?
Existe um Programa Nacional de Atividade Física, mas vê-se pouco a acontecer naquele programa. E uma das coisas que nos ocorre é, não, podia haver uma aplicação desenhada pela própria DGS, com condições ou critérios de saúde bem definidos.
No fundo, uma aplicação com influência governamental.
Isso, sim. E que se pudesse, imagina-se, interligar com a aplicação do SNS, ou então, imagina se eu sofro de diabetes, ou sei que os meus limites seriam estes, eu devia fazer isto mais.
Que houvesse uma espécie de trabalho em rede que cruzasse esses dados.
Isso mesmo. Enquanto que uma das estratégias que normalmente se vê para a fidelização dos utilizadores é a gamificação, entrar em jogo. Só que isso pode ser perigoso. Porque a Ariana pode ser muito mais fit do que eu, será de certeza, porque sou muito pouco fit.
Não é difícil.
Também não é muito difícil neste caso, mas pronto.
Ser mais fit do que eu, oh my God, obrigada, com amigos destes, quem é que vai? Bem. Mas se a Ariana for muito mais fit do que eu não sou uma concorrente, não é? Eu também não sou concorrente para a minha professora de body pump. Ela é atleta de crossfit, eu não. Mas então eu não posso almejar os resultados da Elsa. Eu tenho que almejar os meus e o meu progresso. E isso era mesmo importante, que houvesse esta interligação com informação. Que houvesse alguém, eu não queria dizer, mas é a única palavra que morre, corre com juízo.
Acaba por se aplicar aqui.
Isso, uma espécie de um PT, mas com informação clínica nossa, que nós podemos, se quisermos, integrar com a app do SNS ou não, não é? Podia dar essa opção.
Fazer esse cruzamento de dados.
Exatamente. E isso não deve ser muito difícil, porque existem milhares de apps de diferentes marcas. O estudo original foi feito com utilizadores, as pessoas tinham de ter um aplicativo de qualquer forma, e havia 9 ou 10 marcas, 9 ou 10 tipos de aplicativos, e porque não, tanta coisa se faz, fazer um aplicativo que de facto, isto não tem valor para o mercado. Não é? Seria um bem público de facto, porque não tem valor. Os programadores ou as empresas sabem que no dia a seguir surge outra, provavelmente gratuita ou mais barata, e as pessoas saltam de umas para as outras e os critérios vão mudando.
Eu tinha aqui essa questão de que tipo de estratégias concretas seriam eficazes para manter o envolvimento, mas já me estão a responder. Uma delas poderia ser a criação dessa tal aplicação que fizesse, sim, esse cruzamento dos dados.
Sim, e há um interesse de saúde pública. Nós, quando enviámos o e-mail à DGS, o artigo foi publicado no dia 10 e no dia 4... celebra-se o Dia Mundial da Obesidade. E uma das motivações... Ah, porque inicialmente o Pedro fez o estudo, então, focado na fidelização dos utilizadores às aplicações. Uma dos principais problemas de saúde, dois até, eu diria, de saúde pública no século XXI são a obesidade, a falta de exercício físico, e esses são o quarto principal, a quarta principal causa de morte
exatamente,
a nível mundial, é a falta de exercício físico, ou seja, doenças que surgem por por haver falta de exercício físico e obesidade também, não é? E então nós celebra-se o Dia Mundial da Obesidade como um alerta de que é uma doença e uma doença séria, com consequências sérias, e nós estamos cada vez mais sedentários. E, portanto, entre motivação individual ou em grupo com amigos, eventualmente, mas eu dificilmente, eu olho para os meus colegas nas aulas de ginástica, eu não quero saber o que é que eles fazem, eu quero saber o que é que eu consigo fazer.
E fazer isso melhor. Acaba por transparecer para aquilo que vocês concluíram.
E fazer melhor do que eu própria, não é? Porque, de facto, eu não posso pôr 30 quilos na minha barra de body pump, mas posso pôr 20.
O tal elefante na sala de que falava o Pedro, que é nós somos o nosso próprio obstáculo.
Pode pôr 20 hoje e amanhã 21.
Exatamente, que foi o que fiz. Explicava tudo igual, o amplitude, coisas assim.
Estamos aqui a partir para a parte prática.
Sim, mas é importante mesmo. Isto é um problema de saúde pública, mas, entretanto, outro problema que vem a seguir, e que é as pessoas, para além das doenças crónicas, isto então era um problema, a parte física, mas um dos resultados que eu obtive logo nas entrevistas originais é... muitas pessoas praticam o desporto não só pelo bem-estar físico, mas por questões de saúde mental. E nós somos um dos países que mais antidepressivos toma. E provavelmente, eu sofri um burnout e o meu médico, para além dos antidepressivos, a primeira ao lado era, e você tem que ir praticar.
Fazer exercício, apanhar sol,
exatamente,
vitamina.
Exatamente, o exercício essencialmente. E aquilo foi tramado, não é? Porque o facto de ter que ganhar energia para ir fazer o exercício. Mas depois de eu começar a fazer, o corpo começa a pedir. Eu agora começo a perceber a malta que o faz. É aditivo. E por isso acho que as pessoas podiam começar a experimentar. Nem que seja, ok, o Pedro diz, é fácil, já todos nós temos, ou o telefone, ou ele comprou isto, eu não tenho nada.
Os smartwatch
e os
que é uma das coisas que nós, por acaso o meu está ali a carregar, mas eu estou sempre a ver os passos que dei,
pois,
e se atingi os 10 mil passos e se gastei as não sei quantas calorias. Isto é acaba por ser um pouquinho aditivo, como vocês estão a dizer.
Se eu hoje consegui dar 10 mil, amanhã que é 10.100.
Exatamente.
É isso. Acaba por ser a tal obstaculização de nós próprios.
Claro.
Exatamente.
E depois, só sendo melhores que nós próprios, é que podemos almejar ser melhores que os outros.
Vocês entrevistaram 37 utilizadores, certo?
Sim.
Para perceberem como...
Dados primários.
Interagem com estas ferramentas. Tem algum padrão que destaquem destas entrevistas?
A maioria, por exemplo, as formas de atividade física mais comuns é andar.
Andar.
A seguir vem correr e a bicicleta e o ginásio. E, de facto, eu tinha este... Como é que se diz?
É o word.
Não, discriminação. Era discriminação. Eu detesto correr.
Isso.
Penso, para correr, para quê? Porquê? Para quem? Não é? Vou correr. E para mim não serve, não é? Mas nós podemos andar. Nós podemos andar, fazer bicicleta. Há muitas formas de ser ativo. Isto é, e isso é uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde também alerta. Ser ativo não é, ok, eu vou ser um ultramaratonista. Não, não precisa de correr. Pode andar, pode ir para a piscina e para aí fora. Mas, de qualquer forma, as mais comuns que os padrões, as formas de estar ativo mais comuns era andar, bicicleta, correr e o ginásio. Razões... Os padrões também mais comuns é, curiosamente, a razão mais mencionada foi a saúde mental, não a saúde física, o que é bastante...
O que é curioso também.
É bastante curioso, quer dizer que neste grupo em particular, pelo menos, é suficiente homogéneo, mas são pessoas acima dos 18 anos, não é um estudo, não cobriu os jovens, era um passo seguinte até... cobrir os jovens, mais jovens, para ver se conseguimos, antes dos 18, para ver
os
se conseguimos criar padrões de desporto.
Eu tinha esta questão para vocês, que é, os mais jovens aderem mais facilmente.
Sim, e provavelmente são mais sensíveis à gamificação.
Sim, mas tem outro problema, os jovens têm muita mais tendência de estar a mudar de aplicativos.
Porque... Não, mas por isso é que é preciso um bom aplicativo feito para eles.
Para eles.
Quem é que tem interesse em fazer isso? A saúde pública, para evitar a saúde no futuro. Porque nós também já vemos muitos jovens com problemas de saúde, a obesidade infantil
é uma taxa que vai subindo dia após dia.
Portanto, se nós conseguirmos desde pequeno criar esse gosto, e isso é outro erro que nós temos neste país, não é? Que eu vejo a minha filha está na primeira classe, tem uma hora de exercício físico na escola. E enquanto isto continuar assim, de facto, eu adiei, mas também era sempre ao ar livre, era um frio de caraças, e no meio de Alcatrão, e eu caía, magoava-me, é horrível. Portanto, é isso, também é preciso ter as condições.
Porque o vosso trabalho também fala sobre isso, a necessidade de integrar as tecnologias nas políticas públicas.
Sim, mas é fundamental mesmo, porque se por si só nós vemos que há uma miscelânea de aplicativos e de estratégias que podem não ser as mais saudáveis ou as mais seguras.
Cada um puxa para a sua aldeia, não é?
É isso. É. Se houvesse um integrado na saúde pública, não é? Mas era giro, por exemplo, pôr os pequeninos a dizer ok, esta vez vamos ver quem... Coisas simpáticas, não a competitividade, porque isso depois também tem, eu acredito, danos sobre o bem-estar das crianças. Se eu nunca conseguir ganhar, então vou passar a achar que sou menos
bom. Sou menos bom que os outros, ou menos capaz.
Exatamente. Portanto, tinha que ser feito de forma muito cuidada. Mas eles são muito... Como é que se chama? Neuroplasticidade, não é? E se começasse logo cedo, nós vemos noutros países, é logo muito cedo a prática de desporto.
Mas aí até podíamos ver um indicador, que estavam a lembrar agora, diferente. Em vez de estar a competir entre as crianças, entre estabelecer e eu fiz isto, tu tens que fazer mais aquilo, não sei o quê, o aplicativo podia medir as vezes em que a criança se conseguiu superar. Ou seja, numa semana conseguiste 5 vezes mais.
Sim.
Lá está. Voltar outra vez para o eu.
Mudar o foco.
É. Isto seria extraordinário, diria eu. Extraordinário.
Estava a aguardar isto.
Ah, foi?
Na vossa opinião, como é que estas apps do exercício físico se podem articular com outras áreas da saúde digital? Já estávamos a falar um bocadinho sobre isto, até do trabalho em rede, de uma eventual aplicação que reunisse aqui, por exemplo, dados do SNS, mas temos outras coisas. E estávamos a falar há pouco dos relógios, a questão do sono, a questão da nutrição, talvez. Se calhar essa interação seria interessante.
Os próprios relógios, a própria tecnologia já dispõe de
dessa interação também.
Da aplicação e de características que identifiquem se a pessoa caiu, por exemplo, alertar logo hoje. Mas isso já é o foco do Sistema Nacional de Saúde e de Saúde Pública. Já diferente daqui, já é outra coisa.
Mas eu lembro-me, por exemplo, pensando na aplicação de saúde dos iPhones, particularmente. O relógio vai-nos dizendo: dormiste não sei quantas horas, atingiste a tua meta de sono, deste não sei quantos passos, a tua frequência cardíaca esta semana está assim, está assado. Essa tal interatividade seria interessante exposta noutro ponto.
Sim. Mas também, isto está a levar-nos agora que falou do iPhone, eu não tenho iPhone. Também não tenho este smartwatch.
Alguém tem que ter.
Alguém tem que ter, mas a questão é, e no nosso país ainda é uma questão, que é as barreiras digitais e a literacia digital.
Isso, também foi identificado.
Nós estamos agora a fazer um outro artigo sobre o envelhecimento ativo, e já neste artigo se colocou esta questão, uma vez que nós estávamos a falar de adultos, da população adulta, e nem todos têm acesso... Ao equipamento, tendo acesso ao equipamento, nem todos o sabem usar. E
lá está, como chegar às gerações mais velhas ou a quem ainda está longe do digital.
Exatamente. Pronto. E de o compreender, porque nós também precisamos de, não é só nos jovens, obesidade e por aí fora, é também de ter, este estudo já vai estar focado nos 50 mais. Aqui o Pedro está mais perto que eu de lá chegar. Tem que envelhecer bem, não é? Que é para ficar jeitoso.
Isto é um estudo que até nos ajuda a pensarmos naquilo que nós próprios fazemos.
Exatamente, porque nós pensamos também. Eu, por exemplo, eu fui e agora penso, não, de facto, eu quero body pump para fortalecer os meus músculos. Porque imagina as mulheres no envelhecimento, osteoporose. Não é? Então nós temos que ter músculos fortes para... combater um bocadinho a degradação dos nossos ossos, não é? E isto é também algo que nós temos que nos consciencializar, apesar de, na minha cabeça, eu ser uma louca, pai, com 20 anos ou menos, o meu corpo está-me a dizer que não, não é? Menos, pronto, está bem. o corpo diz que não e de facto, o alerta da saúde para mim foi mesmo depois de um burnout severo. E também acho que este artigo, estou aqui e eu agora sou uma ativista em prol da saúde mental. Provavelmente, se eu fosse menos obcecada com o trabalho e tivesse tido mais cuidado também com a minha saúde física, mente sã e corpo são, os gregos estavam certos. É por isso que depois também nós temos estas crónicas todas sobre os gregos. Mas primeiro, arranjarmos nós próprios vontade dentro de nós para fazer algum exercício é importante. Segundo, estas tecnologias existem, podem nos ajudar, depois de nós termos a nossa própria vontade, a sustentar essa vontade. E a seguir, era bom que a DGS, Ministério da Saúde, em vez de estar a gastar dinheiro na cura, era, temos mesmo de facto começar a pensar na prevenção. Sim,
Eu ia-vos perguntar para terminar as conclusões e algumas recomendações que quisessem deixar, mas já me estão os dois a responder.
A prevenção e para esta prevenção e para esta utilização destas tecnologias nós temos também que ter uma educação digital, de todos.
Já percebi que vocês continuam a trabalhar aí em mais coisas, o que é que está aí por vir em termos de investigação?
Ui!
Podemos dizer? Claro, não nos vais roubar a ideia?
Podem levantar a pontinha do véu.
Podemos, então, o artigo está em curso.
Até porque depois tem a porta aberta para regressarem cá e nos contarem tudo.
Pronto, ok, é isso. Então é para abrir a porta, não é? Então vamos começar a falar.
No artigo que estamos a fazer agora, é baseado no Inquérito Nacional de Saúde. Este aqui foi o primeiro, o que falámos agora foi baseado em entrevistas semi-estruturadas. Este é feito com base no Inquérito Nacional de Saúde e a curiosidade aqui é saber, nós temos, o Inquérito Nacional de Saúde é feito de 5 em 5 anos, há o Inquérito de 2014, há o de 2019. Uhum. Espero que ninguém nos ouça, porque vão-nos roubar a ideia, mas pronto.
Sim.
Não, porque ela está patenteada aqui no meio.
Exato, é nossa.
Portanto, fica aqui guardada.
Exatamente, é isso. Quanto mais rapidamente a publicitarmos, mais nossa
é. Aliás, foi por causa disso que se fez aquilo o primeiro dia.
Sim, mas então, aqui a coisa... Tu também estás... Super
claro,
excited,
claro.
Mas super entusiasmados com isto, porque 2014, nós vamos agora associar a prática de desporto, ver se há associação entre a prática de desporto e o ciclo económico.
Perceberem as dinâmicas,
sim,
no fundo.
Sim, e o ciclo económico e a saúde mental, porque em 2014 nós estávamos a sair da grande recessão. E foi uma fase muito severa e penso que também em termos mentais de desemprego estava tudo muito mal. Então aqui a questão é, será que as pessoas alteraram o seu padrão de prática de desporto desde o fim da crise até 2019, que é mesmo, nós entre 14 e 19 tivemos uma fase de crescimento económico longa, mas vínhamos também muito massacrados da recessão. E então estamos focados nas pessoas com 50 e mais, sim, anos. Isto também porque é responder uma call de uma revista sobre envelhecimento e longevidade. Portanto, estamos a focar neste grupo maior. Depois de produzirmos este, provavelmente vamos fazer os 50 ou menos. Mas uma das coisas que já estamos a notar neste estudo é... A prática de desporto aumenta até aos 30, depois começa a cair, que nós associamos logo é a prime age, a idade nobre do mercado de trabalho, e depois nos 50 começa a assumir outra vez a prática de desporto. Isso é assim descritivo.
E vai ser interessante perceber também o porquê das coisas.
Ora, que é isso, claro, nós criar uma relação causal nisto. E a seguir, isso é o outro, tá.
Este é
a crise.
Exato.
Porque depois acaba por haver aqui um efeito bola de neve,
é isso.
De umas coisas puxam as outras.
Há de haver os resultados do INS 2024. E esse aí vai apanhar o pós-crise pandémica. E eu espero ver assim mudanças radicais.
Práticas,
e se não houve, exatamente, se não houve, qualquer coisa de errado aconteceu, porque as pessoas passaram a fazer bastante mais prática de alguma atividade física, e se isso se perdeu entre 2020 e 2024, então nós temos mesmo que ter uma política pública muito segura e ativa para pormos as pessoas. Braga tem esta coisa, Braga, mestre Braga, se, domingo dia 1 é zumba no Parque da Rodovia. Vamos!
A Priscila já está aqui a deixar indicações.
Sim, para... Braga tem este plano ativo.
Para pôr toda a gente a mexer.
Braga, sim, é aos fins de semana, eu acho uma coisa muito bonita, e eu sou uma zumbeira, portanto, body pumper e zumbeira. Zumba, é divertido, venham, dançam, se dançam, venham dançar. Às 10, Parque da Rodovia.
Fica até aqui essa indicação.
E tu vais?
Não posso, este fim de semana não posso.
Priscila, Pedro, vou ficar a contar convosco para uma próxima eventualidade e para outros
tens
estudos
a certeza?
Que por aí venham, tenho a certeza absoluta.
Cuidado com o que desejo.
Fica aqui,
nós somos perigosos.
Mais do
e estamos
que
zangados, imagina.
E estamos zangados, se não tivéssemos zangados, caramba.
Fica mais do que combinado. Foi um gosto ter-vos aqui.
Obrigado.
A falar sobre este estudo. O Minho e Ide está de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.